Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 4, 31 a 44. Aleluia. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Aleluia. Deste trecho, desta porção da Palavra de Deus, nós pegamos o tema poder e autoridade, porque fala aqui exatamente do poder e da autoridade concedidos por Deus no poder do Espírito Santo. Nós vemos nos dias de hoje que todas as pessoas sem Jesus buscam desesperadamente alguma forma de exercer poder e autoridade. Mas a única e verdadeira maneira para que alguém seja bem-sucedido no exercício do poder e da autoridade é seguir o exemplo vivenciado pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador. Muitas pessoas tentam exercer poder e autoridade através de discursos prolixos, repetitivos, vazios e sem a sabedoria de Deus. Outras pessoas tentam exercer poder através da cultura do corpo. Vemos isso claramente na mídia. Pessoas com músculos bem definidos, poder de sedução, no caso, querendo exercer um domínio através das lutas, das diversas competições atléticas, a cultura do corpo. Outras pessoas querendo exercer poder e autoridade através da política. Outras através do dinheiro. E temos muitas outras maneiras que as pessoas buscam desesperadamente exercer poder e autoridade. Desta forma, multidões diariamente vão servindo aos poderes das trevas e não servem ao Senhor Jesus. Poder e autoridade é para quem segue ao Senhor Jesus. Quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador, assim recebe também o Espírito Santo do Senhor Jesus. A quem você tem servido com poder e autoridade? Existe um provérbio popular que afirma que as ações falam mais alto que as palavras. Será verdade? Pense em tudo que você já fez e falou. Será verdade? Pessoas que você conhece bem, pense nas palavras que você já ouviu dessas pessoas. Pense nas obras que você já presenciou dessas pessoas. Será verdade? Jesus, pelas suas palavras, pelas suas ações, pelas suas obras, transmitia sempre a mesma mensagem. A mensagem do Senhor Jesus era sempre única, com poder e autoridade, no poder do Espírito Santo. As palavras de Jesus demonstravam poder e autoridade. As palavras. Nós podemos prestar atenção nas palavras de Jesus. E o apóstolo Paulo, aos Hebreus 4, 12 e 13, ele fala do poder da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Poder e autoridade. As palavras de Jesus demonstravam poder e autoridade. E esta promessa é para todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus, que são discípulos do Senhor Jesus. Jesus não estava interessado em provocar emoções ou qualquer tipo de histeria nos seus ouvintes. Jesus estava somente focado na obediência. Ele queria a obediência dos seus ouvintes, assim como ele era obediente ao Deus Todo-Poderoso. Ele estava focado em conduzir as pessoas na mesma obediência que ele dedicava ao Pai diariamente, para que estas pessoas fossem salvas e recebessem também poder e autoridade no Espírito Santo de Deus. Lucas 4, 22 e 32, nós vemos que todos se maravilhavam das palavras de graça. As palavras de graça que o Senhor Jesus expressava, elas se referiam ao favor divino. E essas palavras de graça causavam grande admiração, causavam entendimento aos ouvintes. Glórias a Deus por isso. E Mateus 7, 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As pessoas ficavam maravilhadas com a sua palavra, porque ele tinha autoridade e poder que procediam de Deus. Nós precisamos prestar atenção nisso. As palavras de Jesus demonstravam poder e autoridade. As nossas palavras precisam seguir o mesmo exemplo do Senhor Jesus, conforme a palavra de Deus. O mesmo capítulo 4, 42 a 44, diz que é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus declarando: é necessário que eu anuncie o quê? O evangelho do reino de Deus. As palavras de autoridade têm propósito de ganhar vidas. Vidas para o reino de Deus. Quem anuncia a palavra de Deus não ganha vidas para si. Ganha vidas para Deus. Quem anuncia a palavra de Deus é um instrumento, é o mensageiro da palavra de Deus. As vidas são do Senhor, é o Senhor que acrescenta as vidas na sua igreja. Anunciar o evangelho não é para prestígio pessoal. Muitas pessoas se confundem, buscam destaque anunciando a palavra de Deus. A palavra de Deus, anunciada com poder e autoridade, ela foge daqueles discursos prolixos, foge daquelas divagações filosóficas, divagações saudosistas, foge daquilo que exalta o pregador, Porque a pregação do reino de Deus para a salvação, ela enuncia somente o poder e a autoridade de Deus para transformar vidas. Jesus nunca provocou gracejos durante as suas pregações. Jesus, com poder e autoridade, ganhava vidas para o reino de Deus. Pessoas se quebrantavam diante de Deus e os demônios eram expulsos. Os demônios fugiam da presença do Senhor Jesus. É esta autoridade e poder que nós precisamos colocar em prática. Jesus não estava interessado em agradar as multidões. Ele não queria ver multidões sorrindo para ele. Ele queria ver multidões caindo de joelhos e aos prantos de arrependimento diante do Deus Todo-Poderoso. Era isto que ele esperava. É isto que o pregador do Senhor espera. É isso que cada crente verdadeiro espera no dia a dia ao testemunhar da palavra de Deus através dos seus afazeres. Muitas pessoas perdem poder e autoridade porque pregam, testemunham, evangelizam, querendo agradar multidões. As multidões não querem o poder e a autoridade, não querem o Senhor dos milagres, querem apenas alguns milagres, alguns favores. Destas multidões, poucos recebem ao Senhor Jesus como Salvador e Redentor. Mas nós precisamos estar sempre anunciando seriamente a palavra salvadora do reino de Deus. As palavras de Jesus nós vemos que demonstravam poder e autoridade. E nós precisamos fazer como o Senhor Jesus. As ações de Jesus demonstravam poder e autoridade. Nós vemos que este estilo de poder e autoridade não é só no Novo Testamento. É do reino de Deus, é do Deus Todo-Poderoso. Isso também acontecia no Velho Testamento. Números 16, 28, fala de Moisés falando ao seu continuador, Josué. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Este Moisés, demonstrando poder e autoridade, ele estava preparando pessoas que fizessem como ele fazia ao Deus Todo-Poderoso. Ele não entrou na Terra Prometida, mas Josué entrou na Terra Prometida, porque ele tomou posse deste poder e autoridade, viveu neste poder e autoridade que procedem de Deus. As obras de Jesus demonstravam o mesmo poder e a mesma autoridade das suas palavras. Palavras e obras se harmonizam quando nós andamos na vontade de Deus. Isto acontecia com o Senhor Jesus. Lucas 4, 33 a 36 diz assim: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. Que palavra é esta? Com autoridade e poder. As ações de Jesus demonstravam poder e autoridade em todas as circunstâncias. Jesus expulsou os demônios e as pessoas ficaram maravilhadas com as palavras do Senhor Jesus, com a autoridade do Senhor Jesus, com a obra que o Senhor Jesus realizava. As ações do Senhor Jesus confirmavam as suas palavras, as suas palavras confirmavam as suas ações. O modo como Jesus agiu resultou em grande libertação. Um homem possesso de espírito imundo ficou liberto naquele momento. dada esta autoridade, este poder que Jesus exercia, e esse poder vinha da obediência à palavra de Deus, de permanecer firme nos propósitos de Deus. Ele estava focado naquilo que Deus tinha ordenado a ele, e ele não se desviava. Jesus, logo a seguir, nós vemos que ele curou a sogra de Pedro, Lucas 4, 38, 39, e com poder e autoridade. Pedro estava aprendendo com o Senhor Jesus, ele ainda não tinha autoridade para curar a sua sogra. Rogou ao Senhor Jesus, ao Mestre Jesus, e Jesus clamou ao Senhor, ordenou que aquela febre se retirasse, e a sogra de Pedro imediatamente passou a servi-los. E muitas outras curas, muitas outras obras poderosas Jesus realizava, sempre com o mesmo poder e a mesma autoridade, harmonizando palavras e obras. Nós precisamos aprender isto com o Senhor Jesus. Tudo o que fazemos no dia a dia deve acontecer com poder e autoridade, para glorificar a Deus, harmonizando as nossas palavras, que são conforme a Bíblia, com as nossas obras, que também devem ser conforme a Bíblia. Acontece um verdadeiro disparate se alguém anuncia o Evangelho e a pessoa vê que as suas obras não são conforme aquilo que anuncia. Isto é o chamado tristemunho. Nós precisamos tudo mesmo, o que for feito no dia a dia, fazer com poder e autoridade, seguindo exatamente aquilo que o Senhor manda, sendo obedientes. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vejo bem a grandeza dessas poucas palavras. Não importa o que estejamos fazendo, tudo, qualquer outra coisa, comendo, bebendo, tudo, seja para a glória de Deus. E Jesus vivia neste tudo para a glória de Deus. Por isso que Jesus tinha poder e autoridade quando precisava realizar qualquer obra. Quando precisava se deparar com um demônio, ele expulsava aquele demônio. O demônio não resistia a ele. E nós precisamos aprender a imitar o Senhor Jesus, fazer conforme o Senhor Jesus nos ensina, sendo obedientes integralmente à vontade de Deus Pai. Mas Jesus tinha uma fonte de onde procedia este poder e autoridade. O Espírito Santo é a fonte de todo o poder e autoridade, o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento também nós vemos crentes fiéis ficando cheios do Espírito Santo de Deus. Não é só no Novo Testamento. Jesus viveu cheio do Espírito Santo desde o momento que foi batizado, desde o momento que o Pai derramou o Espírito sobre ele. Mas no Velho Testamento as pessoas recebiam, o Espírito vinha em certos momentos sobre as pessoas e ficavam cheias. E nós vemos o caso de Josué, Deuteronômio 34, 9. Josué, cheio do Espírito Santo, quando Moisés passou para ele o comando, ele conduziu o povo de Deus com sabedoria. E nós precisamos, então, estar cheios do Espírito Santo. A única fonte do poder e da autoridade vem do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. E assim, o poder está em nós. Deus está em nós e nós podemos exercer poder e autoridade como Josué, como o Senhor Jesus, como muitos outros servos de Deus mostrados na Bíblia. Jesus sabia que para agradar a Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso, tinha que viver cheio do Espírito Santo. E para viver cheio do Espírito Santo, ele sabia que precisava fazer tão somente aquilo que Deus mandava. E nós devemos ser assim também hoje. Para vivermos cheios do Espírito Santo, precisamos fazer tão somente aquilo que Deus manda através da sua palavra, a Bíblia. Lucas 3, 21 e 22 diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O Espírito Santo é a fonte de todo poder e autoridade. Jesus foi batizado. Ele cumpriu aquilo que o Pai determinava. Jesus se humilhou. Durante o batismo ele orou ao Pai. O céu se abriu. A glória de Deus se manifestou e o Espírito Santo passou a habitar no homem Jesus, capacitando para a missão de Salvador dos pecadores, para o Redentor dos perdidos. E ouviu-se uma voz do céu. O próprio Deus declarou: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, em ti eu tenho prazer, alegria. Vejam bem, Jesus buscou o batismo nas águas. Ele orou ali durante o batismo. Ali ele recebeu o Espírito Santo. E naquele momento, ele alegrou o coração do Pai de uma forma muito poderosa. E não cessou de dar alegrias a Deus Pai. Ele viveu para alegrar ao Deus Todo-Poderoso. Lucas 4, 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O que aconteceu? Jesus ficou cheio do Espírito Santo. A fonte de todo poder e autoridade está em sermos cheios do Espírito Santo. Jesus ficou cheio, repleto, transbordante, desejoso, ardente por servir somente ao Deus Todo-Poderoso, ardente por anunciar a palavra da salvação, a palavra do reino de Deus. Lucas 4,14: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. O que aconteceu? Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou. Jesus andou no poder do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo para ficarmos cheios do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, habitação de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. E o templo é para ser preenchido somente com a presença do Espírito Santo de Deus, com a glória de Deus. Esta casa aqui onde estamos é o templo de Deus, onde os crentes se reúnem, onde a igreja viva de Deus se reúne. Essa casa é para ficar cheia da igreja viva, não de lixo. Vocês já imaginaram nós chegando aqui, esse salão está cheio de sacos de lixo e outras coisas desagradáveis a nós? Nós, como templos do Espírito Santo, como casa para Deus habitar, precisamos estar destinados somente para sermos ocupados com a presença do Espírito Santo. Imaginemos a tristeza do Espírito Santo se ele encontrar outras coisas dentro da sua habitação, outros seres espirituais malignos, coisas que nós, seres humanos, não vemos, mas Deus tudo vê. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele andava cheio do Espírito Santo, por isso ele tinha autoridade e poder. A fonte é o Espírito de Deus. A fonte de toda autoridade e poder é o Espírito de Deus. Eu tenho experimentado isso ao longo da minha vida. Teve momentos gloriosos onde Deus me usou. E os demônios, graças a Deus, todas as vezes que precisei enfrentá-los, nunca resistiram. Sempre, pela autoridade que Deus me dá, pudemos expulsá-los. no poder do Espírito Santo. E nós precisamos exercitar isso cada vez mais, aprendendo com o Senhor Jesus. Mas a casa tem que estar cheia. Você é a casa de Deus. Olhe para o teu irmão, tua irmã, e diga: você é a casa de Deus. Como que está esta casa? Como está esta casa? Está bem limpinha, ornamentada, agradável ao Espírito Santo de Deus? Eu já tive a experiência de entrar em casas muito perfumadas, muito bem limpinhas, e entrar em casas muito sujas, muito bagunçadas. A diferença é gigantesca. Naquela que está limpinha e cheirosa, eu me sinto muito bem. Até falo: mas que delícia estar aqui nesta casa. Agora, aquela que não está assim, não falo nada para não ofender, mas já houve casos onde eu passei recomendações. O Espírito Santo faz de modo semelhante. Quando ele sente aquele cheiro ruim na casa dele, ele fala para você: você precisa obedecer a voz do Espírito Santo e limpar a casa, purificar a casa, deixar a casa perfumadinha, bem ornamentada. Isso é maravilhoso. Isso é dar liberdade ao Espírito Santo. E aí está a fonte de toda autoridade e poder. Muitos crentes não têm autoridade e poder porque cedem a casa para a habitação de inimigos. Deixam a casa cheia de coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus, entulhos. O Espírito Santo de Deus é a fonte de todo o poder, de toda autoridade. Mas o mover do Espírito Santo só acontece na vida de quem? Na vida de crentes obedientes, de crentes autênticos. Jesus era um crente autêntico, fiel e obediente. Josué, que citamos aqui, ele era um crente autêntico, fiel e obediente. Ele sempre foi fiel ao seu Senhor Moisés, ao seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele sempre foi obediente em tudo. E nós precisamos, assim, seguir o exemplo do Senhor Jesus e de outros servos de Deus mencionados na palavra de Deus, para sermos crentes cheios do Espírito Santo. Precisamos imitar os bons testemunhos, os bons exemplos. Precisamos fazer como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Você tem coragem de falar isso? Eu tenho. Todo crente deve ter esta coragem de falar como Paulo. Todo crente deve ter esta coragem. Se não tiver esta coragem, porque não está dando liberdade ao Espírito Santo de Deus que habita nele. Jesus, como eu gostaria de um dia ouvir Jesus pregando. Eu vou encontrar lá na glória, só na alegria daí, só na comunhão santa. Mas eu até imagino a autoridade de Jesus. Ele pregando aqui para a família abençoada e as pessoas se humilhando, se arrependendo, se curvando diante de Deus. Esta era a autoridade e poder do Senhor Jesus. E é isto que eu quero que aconteça na vida de cada um de nós da família abençoada. É esta a vontade de Deus. Esta humilhação na presença do Deus Todo-Poderoso, desejando tão somente obedecer à vontade de Deus e não à vontade da carne. Não à vontade humana que é corrupta, que é perecível. Poder e autoridade. O único poder e autoridade que dura para sempre é o poder e autoridade que sai do Espírito Santo de Deus, que sai do trono do Deus Todo-Poderoso. Qualquer outro tipo de poder e autoridade é falível, é imprestável. Somente aquilo que é exercido através do Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo de Deus e sua palavra. Aí sim, esse poder e autoridade geram alegria, geram felicidade, geram vida abundante, geram vida eterna. Hoje, nem todo crente é chamado a ter todos os dons, pregar, operar milagres, mas todo crente deve revelar o poder de Deus naquilo que diz e faz. Prestar atenção? Todo crente deve revelar o poder de Deus naquilo que diz e faz. Era assim que Jesus agia. Ele revelava o poder de Deus em tudo o que ele dizia e fazia, nas suas palavras e nas suas obras. O mal de alguns cristãos é que suas ações erradas falam tão alto que as pessoas não escutam as suas palavras. O mal é esse. Alguns cristãos vivem cometendo erros. E quando querem falar da palavra de Deus, as pessoas ficam surdas para a palavra de Deus, porque não se harmonizam as suas palavras com as suas obras. Como evangelizar sem testemunho? Como evangelizar, como se diz na gíria evangélica, com tristemunho? É urgente agirmos como o Senhor Jesus. É urgente harmonizarmos as nossas palavras com as nossas obras, com as nossas ações, no poder e na autoridade que procedem de Deus, no Espírito Santo de Deus. Como falar de salvação, se muitas vezes o agir da igreja é de um perdido? Nós precisamos, no nome e no sangue do Senhor Jesus, termos este poder e esta autoridade. Nós precisamos, no nome e no sangue do Senhor Jesus, harmonizarmos as nossas palavras com as nossas ações, com as nossas obras. Devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus e criar esta harmonia no poder do Espírito Santo, conforme a Bíblia. As nossas palavras expressando as nossas obras. As nossas obras expressando as nossas palavras. E assim nós estaremos nos movendo verdadeiramente no poder do Espírito Santo, com poder e autoridade. Somente assim. Amém, família abençoada.